Muito boa tarde, senhoras e senhores, aqui presentes na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, também a todos que nos assistem através dos canais, dos nossos canais de comunicação. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. As atas das reuniões anteriores foram lidas e aprovadas. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Em breves comunicações, nós temos inscrito para fazer uso da palavra o deputado Júnior Cardoso. O senhor tem o tempo regimental.
Senhor presidente, deputado Marcos da Rosa, meu amigo, os demais assessores, vereadores que nos visitam, prefeitos, meus assessores, aqueles que nos ouvem e assistem pelos meios de comunicação dessa casa, meu muito boa tarde. Hoje, o que me traz à tribuna são assuntos que têm gerado, senhor presidente, muito descontentamento e indignação. Por isso, me utilizo da conhecida frase de Martin Luther King, que dizia: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Eu não ficarei jamais calado diante de tantas notícias ruins, e o que for possível farei para intervir nestes absurdos, porque para isso eu fui eleito. A Bíblia Sagrada diz, e Paulo escreveu no livro de Romanos, capítulo 12, e o versículo 2, o seguinte. Paulo foi muito feliz, um grande apóstolo. Ele disse assim, senhor presidente: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhores, é um absurdo essa situação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que em vídeo anunciou, e também suas redes, e todo mundo está de ciência disso, a decisão mais difícil da sua vida. Qual seja, Eduardo vai se licenciar do mandato na Câmara para se dedicar a convencer o governo Trump a atuar pela anistia dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro e obter sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo sobre a tentativa de golpe de Estado envolvendo o nosso sempre presidente Jair Messias Bolsonaro. Serei julgado por um inimigo declarado, disse ele, pela mesma pessoa que eu tenho denunciado aqui no exterior, afirmou ele nas redes sociais. Enquanto isso, senhor presidente, assistimos a criminosos e aqueles que roubaram, condenados, vivendo em liberdade e usufruindo de cargos com altos salários pagos pelos brasileiros. E nós não podemos aceitar isto. Eduardo não é oficialmente investigado, nem foi denunciado ou indiciado em nenhum processo judicial até o presente momento. Mas precisou tomar essa decisão diante de tamanha perseguição. Parece que cada vez mais neste país, o certo é questionado e o errado parece ganhar força todo dia. Basta ver uma questão das universidades públicas, que estão gerando debates acalorados. E claro, com a razão, essa casa não pode aceitar isso. Este episódio da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, em torno de uma festa chamada CUDESC, não só desrespeita a instituição e seus princípios acadêmicos, como toda a sociedade que é aquela que paga a conta. No cartaz, imagens de travestis em poses pornográficas e textos instigando estudantes a beber muito. Estão de brincadeira. O pagamento desse espetáculo, R$ 12.500. Este foi o valor que recebeu um drag queen para recepcionar os calouros. A enfermeira, o gari e tantos outros profissionais não ganham isso o mês inteiro. Isso é mau uso do dinheiro da população, do pagador de tributos. E esse tal evento reflete também a crise de valores dentro das universidades, que não é de hoje que está acontecendo. Em vez do foco na educação, foco em festas regradas a drogas, paga com o nosso dinheiro. Não por acaso, hoje, o que você ouve são muitos pais com receio de matricular seus filhos nestas instituições. Não, caros deputados, os bons não podem ficar de fora em detrimento da má conduta de quem tem todos os objetivos, menos estudar. Mas aqui em Santa Catarina isso não vai prevalecer. Conte com nosso apoio, senhor governador. Se for necessário, diminua os recursos para as universidades estaduais. Isto é responsabilidade com recurso público. Fato como esse não pode mais se repetir. Conte com este deputado. Eu clamo a esta casa para que fique atento, vigilantes, porque nós não poderemos de forma alguma estar sentado nos divãs da ociosidade e ver de perto e de longe o dinheiro do pagador de tributos sair pela calha, vazar pelo ralo, e pessoas descomprometidas e que querem arruinar a mente daquele que entra numa universidade para buscar o conhecimento e assim enfrentar os desafios da vida. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, deputado Júnior Cardoso, parabéns pelo seu pronunciamento. Deputado Altair Silva, deputada Paulinha, deputado Volney Weber. Não. Deputado Alex Brasil, o senhor também tem um tempo regimental para o seu pronunciamento.
Obrigado, presidente. Quero aproveitar o dia de hoje para fazer um convite muito especial para os nossos deputados e todos aqueles que nos assistem nessa sessão, para um convite da nossa audiência pública que será realizado amanhã às 14 horas aqui no plenarinho da Casa do Povo da nossa Assembleia Legislativa. Subo nessa tribuna para fazer um convite a todos os nobres colegas parlamentares da Casa e à população catarinense para uma audiência pública de extrema importância. Amanhã, às 14 horas, no plenarinho, realizaremos uma audiência pública para debater a situação da Praia da Galheta, aqui de Florianópolis. Todos conhecem a Galheta como um patrimônio natural da nossa capital, um espaço de beleza única e de grande valor ambiental. No entanto, multiplicaram-se denúncias sobre as práticas que ultrapassam qualquer conceito de liberdade e respeito ao espaço público. Recebemos relatos preocupantes de sexo explícito à luz do dia, exposições a cenas inapropriadas, consumo de droga e a ausência da fiscalização e controle. O que deveria ser uma praia de convívio saudável tem se tornado um local de excessos e desrespeito às famílias, aos turistas e até mesmo aos defensores do naturismo. Por isso, essa audiência pública tem um objetivo claro: ouvir todas as partes envolvidas, entender a realidade do problema e encaminhar soluções concretas para garantir que a Galeta volte a ser um espaço seguro, acessível e respeitoso para todos. Quero reforçar o convite a cada deputado dessa casa. Este não é um tema de um único mandato. É um tema de segurança, de respeito e de responsabilidade pública. É essencial que esse parlamento esteja presente e atuante nesse debate. Estão todos os senhores convidados a contribuir com essa discussão. A omissão do poder público não pode continuar. Juntos, tenho certeza que daremos, finalmente, bons encaminhamentos para que esse problema, que já se tornou crônico, possa ser resolvido. E aqui eu abro um parênteses para um relato. Eu fui com a minha equipe esse final de semana até a Praia da Galeta, não apenas para conversar ali com as associações, as pessoas envolvidas, mas também para participar da coleta de lixo da região. E me surpreendeu que a gente conseguiu ali reunir na coleta mais de 700 preservativos jogados naquela região. Isso é mais do que bituca de cigarro, e eu até então não tenho registro de que alguma praia se tenha recolhido tantos preservativos como aconteceu nesse final de semana. Então, isso mostra a gravidade do que está acontecendo naquela região. As famílias já não têm mais segurança para levar seus filhos. E a gente, amanhã, nessa audiência pública, a gente quer realmente poder ouvir todas as partes, Ministério Público, associações, representantes municipais, representantes estaduais, agentes de segurança pública e até mesmo quem defende o naturismo, porque eu entendo que não é isso que significa o naturismo, para que a gente possa fazer com que aquela praia volte a ser uma praia de acesso social e não mais com todas essas situações que fogem do controle social e que afastam as boas pessoas daquela região. Então, fica aqui o meu convite para que amanhã a gente possa realmente dar início aos encaminhamentos que vão solucionar e resolver, para que Florianópolis e a Praia da Galeta não seja mais visto como uma praia de circuito de atividade sexual, mas uma praia linda como aquela, para que ela possa ser utilizada realmente pelas famílias e que a gente consiga, então, dar soluções a esse grave problema. Muito obrigado, presidente.
No horário destinado aos partidos políticos, PP, PDT, PL, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, Bloco União, PSD e PRD, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL. O senhor vai falar, deputado Mário Mota vai falar.
PSD?
Pelo PSD? O senhor tem o tempo regimental. Deputado Mário Mota.
Excelentíssimo presidente desta sessão, deputado Marcos da Rosa, demais colegas, deputado Alex Brasil, aos que se encontram aqui na plenária, no nosso auditório ou nos acompanham através dos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa. Eu subo a essa tribuna no horário dos partidos para expressar uma preocupação muito pessoal, mas que eu imagino deveria ser não só dos partidos que compõem a nossa bancada, mas de todos os partidos desse país. Eu me preocupo muito com o futuro imediato da educação brasileira. E posso falar em nome do Estado de Santa Catarina. A previsão é de um apagão de professores em muito pouco tempo, pela falta de novos vestibulandos nos cursos de licenciatura. E a ideia seria a criação de um programa que incentive a formação de novos professores em Santa Catarina, especialmente nas áreas estratégicas para o desenvolvimento do nosso país. Nós sabemos que a qualidade do ensino passa, primeiramente, pela formação qualificada dos educadores. No entanto, estamos enfrentando esse cenário preocupante, o ingresso de novos docentes em cursos de licenciatura que têm apresentado uma queda significativa, o que compromete diretamente a oferta de profissionais preparados para atender às necessidades da educação básica e, por consequência, do preparo dos jovens para o ensino fundamental, médio e superior. Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, que é um órgão oficial do Ministério da Educação, já revela essa carência de professores em todo o país. Esse déficit é notável também em nosso estado, e não era tradição, muito pelo contrário, mas estamos enfrentando desafios como a alta evasão escolar, o baixíssimo desempenho acadêmico dos nossos estudantes e a carência de infraestrutura adequada. Longe de apenas apontarmos problemas, nós também propomos soluções. Que nos inspiremos num programa denominado Professor do Amanhã, que já foi implementado no vizinho estado do Rio Grande do Sul. Nós entendemos a criação de um programa similar como uma excelente oportunidade para Santa Catarina. O Professor do Amanhã oferece 34 cursos de licenciatura nas áreas de Letras, Matemática, Biologia, História e Geografia. Como contrapartida, os alunos deverão realizar, no mínimo, 300 horas de prática de ensino na rede estadual durante o curso. E, após a conclusão, exercer atividades docentes por, no mínimo, 1.920 horas. Este programa tem mostrado uma eficácia na formação de professores em áreas prioritárias, promovendo a inclusão social e elevando a qualidade da educação. Poderíamos adotar um modelo adaptado à realidade catarinense, atendendo às nossas especificidades regionais e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Com esse programa, poderíamos gerar novos postos de trabalho, estimular a inovação, fortalecer as disciplinas que são essenciais para o crescimento da nossa economia, como a tecnologia, a ciência e a inovação. Diante disso, senhores, apresentei uma indicação legislativa formalizando a sugestão da realização de um estudo de viabilidade para a implementação de iniciativa que atenda aos anseios da nossa sociedade e proporcione um futuro mais promissor para os nossos estudantes. Professor do Amanhã, um programa que já faz sucesso no Rio Grande do Sul e que poderia perfeitamente bem ser tomado como referência para Santa Catarina. Seria mais um passo importante na busca por soluções que efetivamente melhorem a educação do nosso Estado. Estou convencido de que juntos podemos efetivamente fazer a diferença. Muito obrigado, senhor presidente, querido colega Alex Brasil e todos os demais.
Ainda no horário reservado aos partidos políticos, bloco Podemos, Republicanos e Novo. Ok, então, a pedido do deputado Altair Silva, neste momento eu suspendo a sessão para a manifestação do prefeito do município de Seara, senhor Gilberto de Moraes Gonçalves, acompanhado pela rainha Ana Júlia Vivian, para divulgar a 13ª Festa Catarinense da Suinocultura e a 8ª Festa da Agricultura e da Pecuária Cearense, que acontecerá de 4 a 6 de abril no município de Seara. Querido prefeito, o senhor está com a palavra, pode dividir o seu tempo com a realeza, se for de sua vontade.
Inicialmente, gostaria de fazer minha saudação aqui ao senhor presidente, deputado Marcos, cumprimentar aqui o nosso deputado, representante também da nossa região, o deputado Altair Silva, os demais deputados, deputadas que fazem parte desta importante casa legislativa. Gostaria aqui de cumprimentar a presidente da nossa Câmara Municipal de Vereadores, a senhora Dirlei Giombelli Wildner, cumprimentar aqui também os vereadores que acompanham, o vereador Antônio de Oliveira, o vereador Luanes Garbosa, o vereador Írio Casaroto, também o vereador Marcelo Giombelli. Além disso, o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário Marco Mariani, também nosso chefe de gabinete, André Coser, e a nossa rainha aqui, a Ana Vivian. Nós viemos aqui hoje para falar sobre a nossa festa catarinense da suinocultura. Inclusive, nós estamos aqui acompanhados por dois produtores de suínos e também produtores, o Caio Presotto, que também é produtor de ovinos, também o Francisco Canossa, da suinocultura. Além disso, eu gostaria de cumprimentar aqui, que não pôde se fazer presente, mas que realizam junto com a gente essa importante festa, que é o presidente do Núcleo Municipal dos Criadores de Suíno de Seara, o presidente Moacir Tedesco, também o presidente da Associação dos Bovinos Cultores de Leite e de Corte de Seara, o Eduardo Sandrin, o presidente do Núcleo de Criadores de Ovinos, o senhor Mauro Gris, e também o presidente da Associação de Criadores de Bovinos de Corte de Seara e Região, o Jair Toniello, e o patrão do CTG Seara e Pampa, o Dejair Moscone, que juntos com o município realizam esse importante evento. Acredito que todos os senhores e as senhoras tenham conhecimento, mas é sempre importante reforçar que Seara é o segundo maior movimento econômico agropecuário entre os 119 municípios do Oeste Catarinense. Também somos o quarto movimento agropecuário do estado de Santa Catarina. A nossa produção é muito forte, nossos números eles são gigantes. Hoje, a nossa produção, nesse momento, nós temos 300 mil suínos no campo. Nós temos 28 mil bovinos de leite de corte. São 3,5 milhões de frangos alojados em 140 aviários. Nossa produção é de 40 milhões de litros de leite ao ano. Além disso, possuímos 1.400 quilômetros de estradas rurais e a nossa topografia, o nosso relevo ele é bastante acidentado, mas, mesmo assim, a gente consegue escoar a nossa produção. São aproximadamente 1.100 propriedades rurais. E a nossa produção de milho e silagem se concentra em 7 mil hectares. Essa é Seara no agronegócio, é uma cidade lá do oeste de Santa Catarina que ajuda a alimentar o mundo. A nossa produção e os nossos produtores, com um braço forte, fazem com que Seara cresça e se desenvolva cada dia mais e que leve o nosso nome para os quatro cantos do mundo, através também do nosso alimento que é produzido na nossa região. Além disso, nós possuímos lá o maior museu entomológico da América Latina, que é o Museu Fritz Plauma. E é por todos esses dados, esses números que aqui eu coloquei, que nós realizamos, sem dúvida, a maior festa agropecuária do estado de Santa Catarina, que vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 do mês de abril, tendo como ponto alto o dia 6 de abril, que é onde acontece a distribuição durante o almoço de 4 toneladas, de forma gratuita, de 4 toneladas de carne de suíno. Isso para incentivar também o consumo dessa importante proteína animal, que, como falei anteriormente, alimenta o mundo. Além disso, nós teremos o concurso com a escolha dos melhores pratos, onde nós teremos lá 40 entidades, associações, produtores que estarão participando do concurso dos melhores pratos, onde terá o julgamento e será feita a premiação dos melhores ou daqueles que se destacam. E aí a abertura oficial, ao qual a gente quer convidar todos os senhores deputados, deputadas, o presidente que preside essa sessão, também o presidente Júlio Garcia, para que se façam presente neste evento, na abertura que acontece às 14 horas. É o evento que também faz parte da programação de aniversário do nosso município. São 71 anos de história, de trabalho, de um povo aguerrido, de um povo forte e que com propriedades pequenas propriedades, mas consegue fazer dados tão significativos para o nosso município, para a nossa região e, principalmente, para o Estado de Santa Catarina. Então, eu quero reforçar aqui o convite para que todos possam se fazer presente nos dias 4, 5 e 6 de abril, no município de Seara, que os recebe de braços abertos, assim como essa casa nos acolhe neste momento. Eu vou deixar para que a nossa soberana, a Ana, possa também aqui estender o convite.
Muito boa tarde a todos, senhores deputados. Hoje eu venho representando a nossa rainha e a nossa segunda princesa, convidá-los a participarem e conhecerem o melhor do nosso município, que vai se encontrar nessa feira da sua...
Certas para bem recebê-los. Muito obrigado.
Deputado Altair Silva. Por
favor. Quero agradecer a oportunidade, também a gentileza do deputado Mário Mota, que passou a vez para que a gente aqui pudesse falar por primeiro, mas agradecer a presença do prefeito Beto Gonçalves, né, da nossa primeira princesa, a Ana, né, por sinal ela é campeã de rodeio, de laço de vacaria, então é uma jovem que tem uma história muito forte com o tradicionalismo, aliás, toda a sua família, né? Quero saudar toda a comitiva de vereadores, de secretários, de lideranças da suinocultura, que também estão aqui presentes nesse lançamento e também o convite para essa grande feira, para esse grande evento que Seara realiza, comemorando os 71 anos de existência de uma cidade próspera, de um povo que se dedica. E para os telespectadores que não conhecem o município de Seara, eu posso dizer, né, que Seara é um município de muito trabalho, porque são poucos municípios de Santa Catarina que têm uma topografia tão acidentada como Seara. E de lá surgiu uma grande marca para o mundo inteiro, que é a marca Seara. São produtos que estão na prateleira de mais de 160 países produzidos pelos nossos produtores de Seara e dos municípios vizinhos, e nós exportamos para vários países do mundo. Então, meus parabéns, prefeito Beto Gonçalves, né, por essa iniciativa. O presidente, deputado Júlio Garcia, já confirmou a presença e o apoio da Assembleia Legislativa nessa importante feira, já confirmado pela mesa diretora. E nós, em nome dos 40 deputados, estaremos lá juntamente para comemorar o aniversário de Seara com essa grande feira, que é uma realização para todos nós. Grande abraço.
Senhor presidente, demais colegas, em primeiro lugar, eu quero fazer um agradecimento especial ao deputado Altair Silva, que nos permite receber os amigos de Seara. Seara, que tem um significado todo especial para quem é do agro. Seara é a terra semeada, a princípio, e naturalmente o espaço que também pode ser considerado. Vamos nos reunir na mesma Seara, terra que recebeu um alemão nascido, atualmente seria Lituânia, Fritz Plaumann, que tão logo chegou na região, levantou mais de 17 mil insetos, dos quais 1.500 eram desconhecidos no mundo e levam, em grande maioria, o nome dele. Seara, que, sem dúvida, faz jus a esse nome e que deu início a essa festa, e eu soube disso há alguns instantes do gabinete ao recebê-los, como uma forma, primeiro, de protesto, e segundo, de superar a crise pela qual passava a suinocultura há mais de 2 décadas.
E hoje é uma festa que distribui toneladas da carne suína para que as pessoas sejam estimuladas a consumi-la. Então, parabéns, prefeito Beto, um abraço ao vice Flávio, a todos os vereadores que o acompanham, aos nossos queridos secretários, a nossa querida laçadora, campeã do torneio de vacaria, no torneio de laço, é isso que é importante. E eu ainda brinquei com ela, disse, a vaca parada? Ela disse, que nada, é no cavalo e a vaca. Então, parabéns, Aninha. Leve o carinho de todos nós aos amigos de Seara. Muito obrigado e parabéns a vocês.
Deputado Volney Weber.
Muito bem, boa tarde, presidente Marcos, que vem conduzindo os trabalhos aqui no dia de hoje. Também é uma grande alegria estar aqui junto com nossos colegas deputados. Parabenizar aqui o deputado Altair por essa oportunidade de trazer aqui o prefeito Beto, da nossa querida Seara, junto à primeira princesa Ana. Sempre uma alegria recebê-los aqui nessa casa. Dizer, Beto, nosso prefeito, estive prefeito de São Gero, e como é gratificante a gente levar o nome do nosso município, principalmente quando tem uma história bonita, uma história pujante de um povo guerreiro, trabalhador, que através da sua atividade proporciona emprego, geração de renda e assim por diante. A nossa cidade, São Gero, foi um dos primeiros municípios aqui do litoral a produzir suínos em grande escala. A nossa família fez isso. E somos dessa labuta, sabemos da dificuldade de um povo que não tem férias, não tem domingo, não tem feriado e tem que pegar cedo e largar tarde. Então, parabéns aí, você que vem aqui representar toda essa gente, esse trabalho. Da Ana, quero dizer que é uma felicidade, Ana, escutar aqui do meu colega Altair, que você vem do rodeio, vem do pelo do animal, do cavalo, uma vez de que me deixa muito feliz também, porque eu tenho um orgulho muito grande, também tenho uma filha muito bonita, loira, por sinal, mas que também sobe no pelo do animal e também laça, e não é em vaca parada. Então, para mim é uma alegria saber que a gente se identifica e que temos os mesmos laços, os mesmos gostos, praticamente, lógico, respeitando todas as outras atividades, mas essa é uma atividade que só traz alegria e que não tem confusão. Então, parabéns, viva Seara! Viva esse momento importante e que tenhamos todos muito sucesso. Um grande abraço, que Deus nos abençoe sempre.
Prefeito, suas considerações finais, por favor.
Senhor presidente, apenas para não cometer nenhum equívoco aqui, eu preciso saudar o presidente também da comissão organizadora, o nosso amigo Renato Tumeleiro, que não pôde se fazer presente, mas a gente vem falar também em nome dele. Agradecer aqui as palavras dos senhores deputados, deputado Altair, deputado Mário, deputado Volney, enfim, todos os senhores pela oportunidade mais uma vez da fala e realmente reforçar aqui o convite para que nos dias 4, 5 e 6 os senhores e as senhoras possam se fazer presente no nosso pequeno, grande município, pequeno de tamanho, mas muito grande de coração e que os recebe de braços abertos. Muito obrigado, um forte abraço a todos.
Parabéns, prefeito Gilberto, parabéns também à primeira princesa Ana Júlia. Não havendo mais deputados inscritos, eu suspendo a presente sessão até às 16 horas, quando daremos início à ordem do dia.
Senhoras deputadas, senhores deputados, retomamos a sessão. Plenária de hoje, na ordem do dia.
Pela ordem, senhor presidente. Nossa, está alto esse microfone.
Tem a palavra, pela ordem, deputado Cadorim.
Quero agradecer a presença aqui de vários vereadores do Partido Novo aqui na Assembleia hoje e pela condição aí do evento da UVESC e aqui especificamente Diego Nazato de Blumenau, Geliandro de Pomerode, a Lisandra a Lisandra de Tijucas, a Isadora de Pomerode e o Bruno Wim também de Pomerode aqui presenciando a nossa sessão. Obrigado.
Feito o registro, sejam todos muito bem-vindos. Tem a palavra pela ordem o deputado Jaime Otto.
Senhor presidente, agradeço pela deferência. Apenas para fazer dois registros, encontra-se conosco hoje aqui o pastor Natércio Filho, que é filho do pastor Natércio Tomás de Souza, que veio a óbito, deputado Marcos da Rosa, no sábado passado, 82 anos de idade, pastor daquela cidade, um ícone, uma referência, um exemplo para todos nós, e nos deixa com muito pesar, muita saudade, família muito grande, e todos eles atuando como pastores, como líderes de igreja. Então, registrar que no ano passado, inclusive, nós, esta casa, por unanimidade, entregamos ao pastor Natércio Tomás de Souza a comenda do Legislativo. Aprove ao Senhor recolher seu servo, mas essa casa, em novembro do ano passado, teve esse gesto em reconhecimento a todo o trabalho e a dedicação do pastor Natércio Tomás de Souza. E também, senhor presidente, nós vamos fazer entrega de uma moção aqui no, na sala de imprensa ao cabo Francisco Paulo Neto, que no dia 25 de fevereiro, aqui na ponte Ercílio Luz, ele salvou um jovem de 26 anos que estava prestes a cometer suicídio. Então, reconhecendo, moção de aplauso ao trabalho heróico que faz Polícia Militar, atendendo as pessoas, expondo a sua vida para salvar vidas. Então, uma homenagem justa e meritória desta casa, agradecendo a todos os senhores deputados pela aprovação. Vamos fazer a entrega aqui na sala de imprensa. Muito obrigado, senhor presidente, dois registros que eu creio de grande relevância para essa casa, um que partiu e outro que salvou uma vida, que eu acho que são coisas como essas que nós precisamos valorizar, pessoas que ajudam a construir o nosso Estado com uma história e que fazem a diferença na sociedade. Muito obrigado, senhor presidente.
Tem a palavra pela ordem, deputado Mário Mota.
Senhor presidente, demais colegas, eu gostaria de fazer um registro também profundamente triste, especialmente para este deputado, por tratar-se de um dos primeiros amigos que eu tive o privilégio de fazer quando cheguei em Santa Catarina, há 50 anos, no município de Lages. Naquela oportunidade, a maioria dos municípios da região serrana, os 18 no entorno de Lages, hoje integrantes da Mures, eram distrito de Lages. O presidente talvez tenha alguma noção disso também. E o Baguá da Bocaina era o vereador Aderbal Andrade, que não só era o vereador mais votado na Câmara de Lages como representante do então distrito da Bocaina, como foi seu presidente em algumas legislaturas, candidato a prefeito na cidade de Lages, e que posteriormente foi vítima de um AVC no começo da década de 80 e permaneceu sem poder pronunciar uma única palavra nesses 40 anos, com toda a saúde possível, à exceção da cerebral. E eu, sempre que podia, ao retornar a Lages, fazia uma visita ao meu querido amigo Aderbal. E, na madrugada de hoje, no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, ele veio a falecer. Eu não gosto de usar o termo descansar, mas efetivamente cumpriu a sua passagem por aqui de uma maneira profundamente dolorida para ele e para os seus familiares, porque não havia perspectiva mais de retorno. Foi um AVC violentíssimo que ele sofreu há quase 40 anos. E eu registro porque sei que muitos dos lagianos, dos serranos e dos homens ligados à política desse país devem se lembrar do nosso querido Aderbal Andrade, o Baguá da Bocaina, como era chamado. Faço esse registro enviando um abraço cheio de conforto aos seus familiares e aos seus amigos, que são inúmeros ainda hoje na cidade de Lages. Muito obrigado, senhor presidente.
Feito o registro, passamos então aos projetos da ordem do dia. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da proposta de emenda constitucional PEC 005-2024. Autor, deputado Mário Mota. Acrescento parágrafo 3º, artigo 62 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Parecer da CCJ pela admissibilidade. Relator, deputado Napoleão Bernardes. Em discussão.
Senhor presidente.
Tem a palavra para discutir o deputado Ivan Nats.
Senhor presidente, só fazer uma questão de ordem com relação a ao quórum, se nós temos quórum específico para a resolução da admissibilidade da PEC.
O quórum registrado no painel é superior a 21 deputados.
Ótimo. Senhor presidente, eu queria fazer uma observação com relação a essa PEC. Nós temos orientação de que a PEC tem vícios de inconstitucionalidade. Por quê? Porque a Assembleia Legislativa estabelece obrigações ao Poder Executivo. Se o Poder Executivo pudesse estabelecer obrigações à ALESC. O princípio básico da separação dos poderes estabelece que a organização interna de cada instituição compete à sua própria organização. Então, a Assembleia Legislativa, segundo diversos julgados e a doutrina, indica que ela não pode criar estrutura para o governo do Estado. A PEC pretende criar uma estrutura dentro da estrutura organizacional do Estado. Isso é gestão. Gestão, competência exclusiva do Poder Executivo. Então, há um vício formal, gravíssimo, incorrigível dentro da PEC, que precisa ser dito para que as comissões para qual a PEC vai passar já possam eventualmente fazer a correção. Então, não que o governo seja contra. Nós não estamos aqui pedindo nem voto a favor, nem voto contra, porque é só admissibilidade. Mas nós estamos fazendo a observação que a matéria tem vício insanável de inconstitucionalidade. Faço esse registro para que as comissões possam observar isso daqui para frente, senhor presidente. Muito obrigado.
Tem a palavra para discutir a matéria o deputado Mário Mota.
Deputado Ivan Nates, muito grato pela observação. Respeitando profundamente a vossa colocação, eu digo que a PEC limita-se a incluir a controladoria na Constituição Estadual. Não cria nenhum órgão, uma vez que a controladoria já existe e é talvez o único órgão já criado de controladoria, de ajuda ao Estado a antecipar problemas que eventualmente venham a ocorrer, a ser incluído na Constituição e diz determinar que será regulamentada por meio de lei complementar e essa regulamentação será feita pelo próprio governo. Portanto, não tira do governo e não tem iniciativa de querer implantar nada de novo do que já existe. E, nesse momento, eu deixo claro que não se discute o mérito em si, mas apenas a admissibilidade que deverá retornar à Comissão de Constituição e Justiça, aí sim para começar a ser discutido o seu mérito. E nós também pretendemos aprofundar ainda mais os nossos argumentos. E a nossa intenção, eu deixo claro, não é transformar a controladoria num órgão autônomo, não é criar nenhum órgão diferente do que já existe, apenas dar relevância técnica à controladoria, mantendo-a como controle interno e auxiliar, como já existe, do próprio Poder Executivo, respeitando profundamente o que pensa o governo e o que nos trouxe o deputado Ivan Nates. Agradeço imensamente.
Muito obrigado, deputado Mário Mota. A presidência percebe que não há quórum físico, muito embora haja registro de presença de maioria dos senhores deputados. A presidência suspende a sessão por 15 minutos, faz um apelo aos deputados para que possam se dirigir ao plenário, posto que nós temos uma matéria importante de origem governamental, que é o PL 56/2025, que altera o artigo 2º da Lei 19.093, de 24, que regulamenta o regime simplificado de celebração de convênios para as transferências voluntárias aos municípios, de que trata o artigo 17-A da Constituição do Estado e estabelece outras providências. Essa matéria é de relevância para todos os municípios do Estado de Santa Catarina. Há um apelo dos municípios para que nós possamos votar essa matéria no dia de hoje, mas, evidentemente, que respeitando o regimento interno no que se refere ao quórum. Então, faço um apelo aos senhores deputados para que possamos, com o quórum, deliberar as matérias, tanto essa do PL 56, quanto as demais da ordem do dia. Está suspensa a sessão por 15 minutos.